CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella e Marco Maciarelli.
Bom, dando sequência aqui ao CBN Campinas desta quinta-feira, estamos em contato neste momento com o secretário de Saúde de Campinas, Carmino de Souza, a quem a gente agradece, né, esse contato, a gentileza de atender novamente a CBN Campinas. Muito bom dia, doutor Carmino.
Bom dia, Flávio. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Carmino de Souza conversando com a gente aqui no CBN Campinas. Pelo menos, Marco Marcelo, acho que vai ser a última vez que a gente vai conversar assim.
Ah, não.
Não, entre...
Ah, eu e você,
eu,
né?
E você junto.
Mas aqui. Você já vai tirar férias de novo?
Semana que vem eu tô Meu de Deus. Folga, na outra você também tá, né?
Nossa. Ah. Só ele tira férias, viu, doutor Carmino?
É, merecido.
É. O senhor também tá querendo tirar umas férias, né, doutor Carmino?
Ô, Marcos, um prazer te ouvir.
Prazer é nosso.
É, eu tô precisando, na minha idade, o trabalho aqui na saúde é bastante intenso, né? A gente vai tentando fazer o melhor sempre, tá sempre presente. A Secretaria de Saúde, ela é diferente das outras todas, né, Marcos?
É.
Porque nós trabalhamos 24 horas por dia, todo dia, né? Qualquer coisa que aconteça na rede de saúde de Campinas, eu tomo ciência e às vezes tem que tomar decisão. Isso pode acontecer a qualquer hora, né?
É, e antes
então a
da
saúde
gente...
é bastante empenhativa, é. Mas é um, digamos, é um orgulho ter sido secretário e é um orgulho ter tentado, pelo menos, ajudar a cidade onde eu vivo.
É, antes da gente partir para a entrevista, Flávio, dizer, né, o quanto o senhor colaborou nesses 8 anos como secretário de saúde. Falhas tiveram? Lógico, ninguém é super-homem, ninguém tem problemas em não aceitar os erros, as falhas. Mas acho que Campinas tem que ter um reconhecimento muito especial ao senhor, viu, doutor Carmino? Porque o senhor, nessa batalha da Covid, o senhor tem mais de 60 anos. Não é mesmo, doutor Carmino?
Tenho 69.
Então, senhor...
Tem mais de
69. Mas o senhor é do grupo de risco.
Certo.
Né? Porque, infelizmente, tem mais de 60 anos. Eu não vi o doutor Carmino nenhum momento abandonar qualquer que seja a entrevista coletiva ou esteja no front. Então, eu acho que Campinas precisa ter esse reconhecimento pelo trabalho que o senhor fez e do esforço que o senhor está fazendo até o final de dezembro para entregar para o futuro secretário de saúde a cidade de Campinas, a pasta da Secretaria de Saúde. Então a gente tem que saber reconhecer algumas coisas. Que o doutor Carmino não abandonou o fronte em nenhum momento. É. Parabéns, viu, doutor Carmino? Eu acho que é um orgulho para a gente aqui, viu?
O que eu posso falar? Só posso agradecer a vocês aí esse reconhecimento. Eu procurei realmente trabalhar. Vou trabalhar até o último dia como se fosse o primeiro e fica a certeza aí para a cidade, para o meu grande amigo Lair, que vai assumir, meu colega de departamento, eu vou estar sempre à disposição. Eu sou um servidor público. Eu, toda vez que precisarem de mim, eu vou estar à disposição para ajudar, para contribuir. Eu aprendi na vida que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. É uma filosofia de vida minha e eu espero poder continuar ajudando a cidade em outras atividades e mesmo dentro da secretaria. 8 anos, Marcos, eu certamente sou o secretário mais longevo da história de Campinas e me sinto muito lisonjeado e orgulhoso, assim, de sair com esse reconhecimento que vocês estão me dando, porque a saúde não é simples, a gente sabe que o turnover de secretários é enorme. A média de permanência de secretários em cargos é pequena, é menos de 1 ano. Isso é no mundo inteiro, não é no Brasil. Talvez você que trabalha na área esportiva, talvez técnico de futebol seja pior do que secretário de saúde. Mas muito comum o rodízio de secretários, porque a saúde é muito grande, a saúde é muito cheia de problemas, de vicissitudes, e quero dizer uma coisa que o professor Zeferino Vaz falava, né? Só não erra quem não faz, né?
Sim.
Porque quanto mais você fizer, mais você vai errar, mas também mais você vai acertar. Então eu acho que o importante na vida é a boa fé, é você ter vontade de acertar. Às vezes você erra, às vezes a avaliação. Eu aprendi muito nessa secretaria. Acho que eu mais aprendi do que ensinei. É uma secretaria fantástica em termos de o seu corpo de trabalhadores é muito compromissado. Você não tem ideia, o SUS é uma religião, Marcos. As pessoas gostam do SUS como quase um santuário mesmo, né? E é muito gostoso a gente ver um contingente enorme. A secretaria tem 9 mil trabalhadores cumulativamente em todas as atividades. É uma cidade de trabalhadores de saúde e que responderam nessa época da pandemia. Eu acho que qualquer reconhecimento nesse momento tem que ser a todos os trabalhadores de saúde, porque nós estamos segurando o rojão até hoje. Essa intensificação que nós estamos tendo no momento, a saúde está segurando, quer dizer, e todos os eventuais erros aí de planejamento que a sociedade tem, ou então esse desatino das pessoas de irem para aglomerações e ficarem embaladas e etc, etc, no fim se reflete na saúde, porque nós não temos alternativa. O nosso trabalho é cuidar das pessoas, e nós vamos cuidar. Se as pessoas errarem e tiver todo um encaminhamento que faça com que a pandemia venha, o que que nos sobra a não ser cuidar deles? É cuidar deles, e não adianta, a gente não tem como reclamar. E acho que os trabalhadores da saúde têm dado uma resposta, isso na área pública, na área privada. Eu acho que o SUS está saindo muito fortalecido dessa pandemia. O sistema de saúde está saindo fortalecido, e acho que toda a categoria dos profissionais de saúde também está saindo fortalecido. A gente vê pelo mundo inteiro e no Brasil também homenagem aos profissionais de saúde, que foram realmente os grandes heróis. E eu procurei, no meu período de secretário, não abandonar o barco, não sei, vou usar a tua imagem. Trabalhei todos os dias, todos os dias. Hoje à noite eu cheguei 2 horas da manhã de Brasília e já estou trabalhando. Porque eu acho que cada dia é um dia, viu? É. Ainda mais nessa pandemia, eu costumo brincar com a turma aqui. Cada dia com a sua agonia, cada dia com o seu problema. Então, todos os dias nós temos ajustes, todos os dias, sem exceção. E a gente procura ser transparente com a comunidade, a gente emite os nossos boletins epidemiológicos diários, vocês têm as informações, a gente procura dar as informações. Um desafio, você é comunicador, o Flávio é comunicador, um dos maiores desafios nessa pandemia é a comunicação de risco, é as pessoas acreditarem que o problema existe. A gente vive num país meio disfuncional, um fala uma coisa, outro fala outra, não existe um comando central nesse assunto, o que compromete demais a aderência das pessoas. Nesse momento em que nós estamos nos aproximando da vacina, meu Deus do céu, não é hora de fazermos polêmica. A vacina é segura, a doença mata demais para a gente... Colocar os problemas sobre a vacina, quer dizer, ela é a grande esperança de que a gente possa voltar num horizonte de tempo aí, de alguns meses ou anos, a uma razoável normalidade. Nós estamos diante de um fato sanitário que a gente não vive há mais de 100 anos, com toda a tecnologia, com toda a qualidade que nós temos de assistência. Hoje nenhuma guerra matou tanto quanto essa pandemia. Nos Estados Unidos hoje cai um World Trade Center todo dia. É a dimensão, a gente está começando a vulgarizar a morte, vulgarizar esses números, né? Como se cada morte fosse um fato estatístico. Não é, é um fato humano, é um fato de pessoas com história, com família, com compromissos, enfim. Então eu acho que nós ainda temos muita estrada, Marcos e Flávio, muita estrada na questão da pandemia. Mas nós temos hoje, pelo menos, a esperança de que a gente possa minimizar de maneira importante esse problema sanitário que nenhum de nós viveu. Eu estou com quase 70 anos, passei por muitas dificuldades na vida, mesmo aqui na secretaria, mas nada que se assemelhasse minimamente a isso que nós estamos vivendo hoje.
E secretário, até para a gente trazer um pouquinho mais sobre o que a gente pode ter no horizonte, né? o senhor mesmo citou, estamos aí às portas de ter uma vacina, um plano de vacinação a partir de final de janeiro ou mesmo para fevereiro, ou seja, surgiu uma luz nesse fim do túnel, mas impressionante como o túnel se alongou, né, secretário, mesmo que a gente consiga ver a luz, por causa desse crescimento que tivemos de casos, infelizmente, de mortes aqui no país, e a região também, infelizmente, teve isso. Como é que está nesse momento, como é que o senhor visualiza aqui para a cidade de Campinas e também para a nossa regional, os casos também na situação de óbitos e para a Covid-19 os leitos, porque voltamos a ter 200 leitos exclusivos, né, para a UTI Covid na cidade de Campinas. Como é que a gente pode vislumbrar para daqui a 2 semanas ou mesmo para o comecinho do ano que vem? Tem como fazer uma projeção?
Flávio, entre 80% e 85%, eu não sei o número preciso, mas está nessa faixa, são jovens. São jovens que estão adoecendo. Aquele perfil inicial de idosos tal, mudou completamente. Então, hoje, esse aumento do número de casos, eles têm muito menos agravos, não é? E estão exigindo muito menos internação e estão exigindo muito menos cuidado de UTI e também tem tido um número muito menor de mortes. Se nós tivéssemos o número que nós temos hoje de casos confirmados no começo da pandemia, nós teríamos um número de mortes muito maior e a mortalidade não tem aumentado. A gente tem aumentado o número de leitos porque nós estamos tendo mais doentes, mas o perfil do nosso doente é outro hoje, ele é mais jovem e a evolução acaba sendo melhor. Qual é a nossa preocupação nesse momento, Flávio? Eu agradecer, inclusive, esse espaço. São as festas de final de ano. Nós já tivemos uma preocupação muito grande com a questão das eleições. Bom, passou, estamos pagando um preço ainda por conta disso. Nós temos tido uma preocupação muito grande aí com comemorações, confraternizações, festa, balada, isso daí precisa parar, o vírus adora isso, o vírus adora aglomeração, você juntou, o vírus vai espalhar, não tem jeito, enquanto não tiver vacina. Como você disse, eu acho que nós não teremos uma onda, eu acabei de ver os dados, eu estou no meio da reunião do nosso comitê e amanhã a gente deve soltar, como sempre, nosso boletim epidemiológico semanal. E a gente acabou de ver os dados. A gente vê que o número de mortes, hoje, por exemplo, a nossa comunicação não tem nenhum óbito hoje, felizmente. Então não há um aumento expressivo de óbitos, não há um número assim que sugira que nós tenhamos algo minimamente parecido com o que tivemos em junho e julho. O número é bem inferior. É que houve uma redução muito grande no número de leitos, Flávio, porque nós precisamos seguir a vida das outras coisas. Hoje, o que mais pressiona a gente não é o leito de UTI Covid, é o leito de UTI não Covid. Esse ninguém fala, mas esse está 100% direto, porque a gente não parou de ter cirurgias grandes, não paramos de ter politrauma, não paramos de operar câncer. A vida segue. Então, hoje, o grande desafio de um gestor de saúde, como eu, é como balancear isso. Por isso que eu acho que o percentual de ocupação de leitos é uma coisa muito relativa. Ontem, em Brasília, na reunião do Conselho, eu mesmo coloquei. Eu acho que a gente precisa ter mais liberdade, porque eu não posso deixar um contingente de leitos muito grandes vazios com a porta cheia de outros pacientes. Por outro lado, eu não posso deixar doente Covid na porta, porque o doente Covid na porta, ele contamina, ele cria uma confusão na porta. Então, os doentes que não são Covid é que acabam ficando um pouco na porta, um pouco para trás, né? E esse é o nosso desafio, é como compatibilizar esses dois universos, né? E isso vai ter que ser compatibilizado por muito tempo, certamente por vários meses. Eu acho que 2021 não vai se assemelhar na cinética como foi 2020, mas vai ser um ano inteiro onde a gente vai procurar fazer essa compatibilização. Nós vamos ter um planejamento do governo de São Paulo para vacina, espero que ela seja aprovada pela Anvisa e a gente possa fazer, E eu tenho a esperança de que nós vamos ter uma grande adesão à vacina. Nós, esse ano de 2020, tivemos mais de 100% de adesão na vacina para o H1N1, nessa faixa etária dos idosos, né? E eu espero que isso a gente consiga também nessa primeira fase de vacinação, que vai pegar os profissionais de saúde, e esse eu não tenho a menor dúvida que querem se vacinar, porque esse é o grupo que adoece com mais facilidade, e os idosos, eu tenho certeza que os idosos também vão aderir, porque eles foram as grandes vítimas do processo.
Doutor...
E para os jovens, só nos resta pedir que se cuidem, que não levem para casa o vírus. Eles adoecem menos, eles morrem menos, eles têm muito menos agravos, mas eles contaminam igual a qualquer outro ser humano.
Doutor...
Então esse é o momento, Flávio. A gente vive um repique, não é igual a... Não é uma segunda onda, eu chamo sempre isso de intensificação da primeira onda, um pouco de aumento de internações e de UTIs, com uma mortalidade que não está crescendo, felizmente, ou está crescendo muito pouco quando a gente vê o conjunto regional, mas Campinas não está crescendo. E vamos aí continuar lutando para as medidas de prevenção clássicas que todos já conhecem de sobeja, e todos sabem que tem que usar máscara, lavar a mão, usar álcool em gel, evitar aglomerações, né? Eu não acho que o isolamento seja uma coisa que a gente possa pedir hoje, mas o distanciamento a gente pode pedir, e deve pedir. A gente não pode abandonar, porque essa é a medida absolutamente eficiente.
Doutor, a gente está com o tempo meio que estourado. Alguns infectologistas dizem que janeiro pode ser um dos meses mais tristes dos últimos tempos. O senhor vai nessa linha também?
Não, Marcos, a gente acompanha todo dia isso. Eu não diria isso, não. Bom, pelo menos na ótica de Campinas, né? Nós estamos falando, eu não sei como é que é a ótica do país como um todo. O país é muito grande, muito heterogêneo, com estruturas diferentes e com situações diferentes. Eu acho que o mês de dezembro já está sendo o mais triste da pandemia no mundo, né, Marcos? Nós... No mundo nunca tivemos tantos casos e tantas mortes. Em janeiro, provavelmente, vai ser a mesma coisa, porque é um mês de inverno no hemisfério norte e ainda não deu tempo de vacinar e tem impacto da vacinação. A vacina, ela é uma esperança, mesmo que já esteja sendo feita. Nós temos que continuar e fazer as medidas, mas eu não acho que nós vamos ter um janeiro triste aqui, nós vamos ter um janeiro desafiador. Como está sendo dezembro, como eu disse, cada semana, cada mês, cada dia tem o seu desafio. Eu não acho que nós vamos ter, sinceramente, se eu achasse isso, eu diria. Eu não escondi nada nunca. Mas a cinética do que nós estamos vendo não é a cinética daquela avalanche que nós tivemos ou aquele tsunami que passou sobre nós em junho e julho. Nós estamos tendo, assim, flutuações, às vezes um pouco de estabilidade, um certo platô. Está acima do que eu gostaria, mas não tem nada a ver com o que nós vivemos lá no meio do ano.
Paradela?
Eu queria agradecer mais uma vez a participação do secretário Carmen de Souza. O secretário sempre soube do carinho que eu tenho, né? De poder fazer durante todo esse período, estou aqui há 8 anos também na...
Falando
apresentação do CBN Campinas, e de 2013 para cá, os desafios de conversar com o Dr. Carmen, de expressar sim o meu carinho e admiração que tem, também de cobrar, porque a gente passou por dengue, né? Passamos pelo caso do Ouro Verde, e o Dr. Carmen nunca se furtou em nenhum momento em trazer os esclarecimentos e ter o debate na CBN Campinas. Por isso, um carinho enorme que tenho pelo Carmen de Souza. Um homem que já foi secretário de Estado de Saúde aqui no estado de São Paulo, secretário por 8 anos, eu acredito que sim, seja o mais longevo secretário de Saúde aqui em Campinas, e Campinas teve a honra, e eu tive essa honra durante todo esse período aqui, de poder travar aqui esse debate de ideias e de esclarecimentos, porque eu sou leigo, e por muitas vezes aqui eu me coloco no lugar do ouvinte, e é isso que eu tenho que fazer, né, o jornalista, para saber o que está acontecendo, e o senhor nunca se furtou de conversar aqui na CBN Campinas com a gente. Muito obrigado. obrigado, doutor Carmino de Souza, não só por esse período dessa conversa que a gente teve, mas também por aí tá colocando esses 8 anos da vida do senhor como secretário de saúde da cidade. Muito obrigado, doutor Carmino.
Flávio e Marcos, eu que agradeço. Nossa senhora, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho de vocês, como tenho da imprensa como um todo, e adquiri ao longo desses anos uma profunda amizade por vocês. A gente se gosta. Então, é muito bom quando a gente sai com esse sentimento, assim, de que nós ganhamos novos amigos, ganhamos amigos para o resto da vida, e estejamos onde estejamos, a gente vai se respeitar muito em tudo que a gente faz.
Tá certo.
Eu que tenho que agradecer muito a vocês aí, a oportunidade, e dizer que eu estou em Campinas, vou continuar o meu trabalho e...
A gente vai continuar ligando para o senhor.
De vocês.
Como especialista que é, né?
Exato.
Como um mestre que é na área que o senhor atua, a gente vai continuar ligando, viu, doutor Carmino? Vamos desejar para o senhor um Feliz Natal e um 2021 com muita paz e que o senhor continue colaborando não só com a cidade de Campinas, mas com a ciência, viu, doutor? Um abraço para o senhor.
Muito obrigado para vocês também, um Feliz Natal para você, para toda a família CBN e para vocês, a família e todos os seus amigos. Muito obrigado, saúde e se cuidem.
Obrigado.
Um abraço.
Outro, doutor Carmino de Souza.